Muitas pessoas dizem, eu tenho a alegria do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que uma das formas de você mostrar que crê em Deus é quando você vive na alegria dEle. Vou falar mais uma vez. Você prova que você crê em Deus quando você está vivendo na alegria dEle. Aleluia. Então, se Deus habita em você, não somente o seu coração se converteu, mas a tua tristeza também. Aleluia. Deus não veio habitar dentro de você só para mudar o teu espírito. Ele veio trazer um novo coração. Ele veio renovar a tua mente pela palavra, mas também tua cara também mudou. Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus? Ou será que ela vê cara de prejuízo? Quando elas olham para você, elas querem ser como você? Quando as pessoas olham para você, ela diz: cara, por que você está feliz? Uma situação dessa, um problema desse, uma crise dessa, sei lá o quê. Mas você está aí todo feliz, todo alegre. O que é que está acontecendo? Será que as pessoas dizem isso? E nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite. Você está pronto? Amém, glória a Deus. Eu quero, antes de tudo aqui, agradecer ao pastor Ranilson, sua esposa Patrícia, a família linda, seus filhos. Agradecer a toda a equipe ministerial, toda a igreja abençoada, linda. Eu ouvi dizer que essa igreja aqui é muito afogueada. É verdade isso aí, gente? Amém. Vamos ver. Então, durante muitos anos da minha vida, eu vivi em uma miséria profunda. Eu nasci dentro de um lar cristão. Me converti aos 13 para 14 anos, por aí. Mas durante muitos anos da minha vida, eu vivi algo chamado religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade são conceitos, são ideias, são formatações dentro do meio religioso que nos ensina, que nos mostra que ser uma pessoa de Deus ou seguir a Deus tem que ser naquele formato. E durante muitos anos da minha vida eu entrei nesse formato da religiosidade. O formato da religiosidade vem também do sistema do mundo. O sistema do mundo não pode trazer danos para a tua vida como traz para alguém que não tem Jesus, porque agora você tem Jesus, você nasceu de novo, amém? Então, o diabo não vai usar a mesma estratégia, mas ele vai tentar enganar você agora dentro da igreja. E é por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus estava falando isso para os judeus que tinham crido nele. Pessoas tinham crido em Jesus e Jesus falou para ele: olha, agora vocês têm que conhecer a verdade para a liberdade libertar vocês. E eles disseram: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Era isso que eu dizia também, quando eu conheci essa palavra. Primeira vez que eu entrei numa igreja Verbo da Vida, confesso que a minha mente ficou escandalizada. Porque eu já tinha provado de muita coisa, já tinha subido não sei quantos montes, já tinha visto não sei quantos gravetos brilhando, cultos de retetê, culto de anjo, culto de tudo que você puder imaginar. Já passei por culto de sal grosso, rosa ungida, tapete da glória, vassoura de Israel, tudo que você puder imaginar na sua vida eu já passei. Eu passei por 8 denominações, até mórmon eu já fui. Então eu sei o que eu estou falando. Mas eu tinha um estilo de me apresentar a Deus como alguém, aleluia, vamos ter respeito a Deus. Então existia reverência, a palavra reverência, né? Existia a palavra blasfêmia. Então muitas vezes, no culto, se eu fosse rir no culto, amado, era o Satanás que estava dentro de mim. Se eu desse uma risadinha no culto, os irmãos já olhavam, está endemoniado. Chama os diáconos ali para tirar os demônios que estão no couro desse irmão. Porque não era comum a gente ficar rindo no culto. Porque a gente sempre achou que levar a sério as coisas de Deus é não rir. E eu vou dizer para você que a alegria é um dos assuntos mais sérios que Deus tem. Alegria é um assunto sério de Deus. O Brasil está no 8º lugar do povo mais deprimido do mundo. E eu tenho passado por algumas igrejas, eu estou falando não o verbo da vida, graças a Deus, porque nós cremos nessa palavra da alegria. Mas muitas igrejas estão pregando pregações melancólicas, músicas melancólicas, e as pessoas estão ficando deprimidas dentro da igreja. E eu nunca li na Bíblia, nunca li na Bíblia, que o choro do Senhor é nossa força. Não encontrei esse texto na Bíblia. Não encontrei na Bíblia também o apóstolo Paulo dizendo: chorai-vos sempre. Outra vez vos digo: chorai-vos. Também não encontrei. Agora quero que você entenda que toda vez que o apóstolo Paulo está falando em se alegrar, ele sempre está associando alegria com fé. Não tem como. Se você vive fé, você vive alegre. Não tem como. E a alegria, assim como amor, paz, não é algo que você tem que sentir para viver. É algo que você vive pela fé. Amor de Deus está dentro do seu coração. No dia que você nasceu de novo, o amor de Deus foi derramado dentro do seu coração, amém? O amor de Deus é o próprio Deus. Deus entrou dentro de você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a seiva de Cristo. É aquele que te dá a capacitação divina para você viver uma alegria que naturalmente você jamais iria viver sem a presença do Espírito Santo. Então nós temos o amor do tipo de Deus, nós temos a paz do tipo de Deus, nós temos a alegria do tipo de Deus, a bondade do tipo de Deus, fidelidade do tipo de Deus, é tudo do tipo de Deus. Ou seja, todas as manifestações do fruto do Espírito humano, recriado em Cristo Jesus, essa manifestação da alegria depende de nós, não de Deus. Para você viver paz, não é para ficar orando: Deus me dá paz. Não vai funcionar, porque Deus já te deu paz. Diga: Deus já me deu paz. Se você quer viver amor, por exemplo: ah, pastor Eliezer, estou com problema no meu casamento. A irmã falando: pastor, me ajuda, eu quero que Deus me dê amor para me amar meu marido. Porque eu estou com uma vontade tão grande de dar um murro na cara dele. Mas se Deus me der amor, eu não vou dar um murro, não. Então as pessoas estão pedindo amor. Mas o amor já foi derramado no seu coração. Então você está entendendo que não é pedir amor para ter amor, mas é você, pela fé, usufruir do que você já tem. Você viver o amor que está dentro de você, amém? A paz está dentro de você, amém? Então você vive pela fé a paz. Alegria não é diferente. A alegria está dentro de você e é ativada pela fé. Eu lhe pergunto: se lá no céu não vai ter choro, vai ter só o quê? Lá no céu não vai ter choro. Mas veja, nós estamos na terra treinando mais chorar do que rir. Para passar a eternidade rindo. Não deu para você entender ou não? Você está todo dia treinando choro. Mas quando chegar no céu não vai ter. Deveria estar treinando alegria. Agora, pastor Eliezer, é errado chorar? Depende. Se for um choro do Espírito, tudo bem. O que é o choro do Espírito? De gratidão, choro de louvor, de reconhecer a presença de Deus, choro de intercessão. Vocês estão comigo? Esse tipo de choro vale. Choro porque não está dando certo? Errado. Choro porque não tem dinheiro? Errado. Choro porque o casamento não está bem? Errado. Choro porque o menino, o meu filho, choro porque não sei quem, meu amigo? Errado. Esse choro não serve para nada. Você está gastando lágrima com circunstância. Está gastando lágrima com o diabo. Guarde suas lágrimas para você usar no louvor, na adoração, amém? Aí você chora à vontade, Senhor, tu é maravilhoso. Aí você chora à vontade. Amém. Então, vamos começar assim já. Você vai olhar para o seu irmão e você vai dizer para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Diga para ele. Olha nos olhos do teu irmão. E a palavra é esta. Ha, ha, ha. Pronto. Essa é a palavra. Aleluia. Então, Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Eita, Jesus! Não sou contra, de jeito nenhum, principalmente as irmãs, fazerem plástica. Claro que não sou contra. Sou contra se for fazer desnecessário. Mas se realmente precisar, amém. Mas vou dizer uma coisa para você. Já viu? Eu já vi mulheres que faz plástico, faz plástico, e a cara continua feia. Porque só o que vai mudar a cara dela é a alegria. A alegria do Senhor formoseia o rosto. Tem gente, amado, que gasta R$1 milhão, irmão, fazendo plástico em tudo que é lugar, para sentir melhor, para ter um bem-estar. Mas no final das contas, não vive a alegria de Deus. Estão comigo? Eu falei que não sou contra. Mas, se você principalmente não tem condição de fazer plástica no rosto, vou te dar uma boa dica. Toma 3 doses da vitamina ha-ha-ha. Pelo menos por dia. Acorda de manhã, ha-ha-ha. Depois do almoço, ha-ha. À noite, haha. Talvez algumas pessoas estejam aqui hoje dizendo: eu achei que eu tinha vindo para a igreja. Estou vendo um pastor aí, todo gaiato, falando haha. Foi para isso que eu vim? Deus não vai te dar o remédio que você quer, mas o remédio que você precisa. Eu lembro que quando eu era novinho, eu dava umas crises de garganta, fechava tudo aqui. Minha mãe tentava dar uns remédiozinhos lá, não funcionava. Aí disse: meu filho, vai ter que tomar Bezetacil. Sangue de Jesus tem poder. Meu amigo, rapaz, quando aquela agulha entrava, com aquele líquido entrava, parecia que o médico estava entortando meu braço. Mas, rapaz, doía na carne. Mas daqui a alguns minutos, bonzinho. Sabe que tem coisas que você tem que fazer que a tua carne não gosta e vai doer para você praticar. Mas se você praticar, daqui a pouco você está bonzinho. Alegria é uma coisa dessa. A Bíblia diz: o homem, quem está falando sobre alegria aqui, é um dos homens mais sábios do seu tempo. Salomão está falando de alegria. O cara é inteligente, pobre e rico. Dizem os estudiosos que o patrimônio dele era 4 trilhões de dólares. É uma graninha boa, né? Você achava que o mais rico do mundo era quanto? 5 mil reais. Não, meu amigo, é dinheiro demais. O próprio Deus disse que no tempo dele, na dispensação dele, não haveria nenhum homem mais rico do que ele. E esse homem rico, sábio, maior sábio do seu tempo, foi ele quem falou isso aqui, que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas olha só, o contrário disso também é verdadeiro. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Sabe que tem pessoas que amam Jesus e estão com câncer. Pessoas que amam Jesus, mas estão deprimidas. Pessoas que amam Jesus, vêm para a igreja, mas estão com problema de saúde. E quando nós vamos avaliar a maioria dos problemas, não vou generalizar, mas 90%, são problemas emocionais. Anda em ansiedade, anda em preocupação, anda com medo, síndrome do pânico. O pior agora, não perdoa. Já vi irmão dizendo, irmão crente falando, prefiro morrer do que perdoar. Está morto, morreu já. Não está nem mais entre nós. Então uma pessoa que não consegue perdoar, ela acha que o perdão só deve ser dado quando o outro merece. Aí, para que perdão? O perdão, não, ele não merece meu perdão. Não merece. Você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ele fez, o que ele falou. Você não sabe. Aí vive a vida toda assim. Então a alegria não flui. E a alegria é cura. Diga, alegria é cura. Oh, glória a Deus. Deus é bom, irmão? Olha só Provérbios capítulo 15, versículo 15. Todos os dias do aflito são o quê? Misericórdia. Todos os dias do aflito. O irmão está lá todo dia. Meu Deus do céu, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai acontecer. Será? Tem gente cantando aquele corinho, aquele hino, aquele hino. Como será o amanhã? Essa música. Jesus lá atrás disse, não se preocupe com roupa, com comida, não se preocupe com nada, nem com o dia de amanhã. Um bocado de crentes, ai meu Deus, será que vai ter, será que vai, meu pai, e agora, meu Deus? Menino, coma só metade do ovo, pelo amor de Deus, deixa outra metade para amanhã. Jesus disse, não ande ansioso por nada. Pelo contrário, sabe o que Jesus disse? Procure em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Um dia eu perguntei para Jesus, Jesus, me ensina aí como é que procura essas coisas em primeiro lugar, porque eu estou doidinho para não faltar mais nada na minha vida. Ele disse, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Eu disse, como é que procura isso em primeiro lugar? Aí eu pensei, eu achei que em primeiro lugar era congregar, pensei que buscar o reino em primeiro lugar era ir para a igreja. E tudo isso são princípios bíblicos, mas não é isso que Jesus está falando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é viver o estilo dos céus na terra. O apóstolo Paulo diz, ei, porque o reino de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, está falando a mesma coisa de Jesus, não se preocupe com comida, com bebida, com o dia de amanhã. O apóstolo Paulo continua e agora ele vai explicar o que é o reino de Deus, porque Jesus parou ali, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, e ele diz, o reino de Deus é justiça, paz e haha. É bom a gente trocar alegria por rarrá para ver se os irmãos pegam. Que a gente fala alegria. Já fui igreja já, irmão, que o pastor disse, eu quero saudar a gloriosa, excelsa, sublime e soberante igreja com a paz do Senhor. É com motivo de muita alegria que eu estou aqui nessa noite. O meu coração já está quase explodindo de alegria. Há um gozo tão grande dentro de mim, eu estou quase explodindo de alegria. Uma criança de 2 anos deve olhar e dizer, ele não está feliz não, mamãe. Ele está feio. Porque eu sempre ouvi alegria toda a minha vida. Desde pequenininho, dentro da igreja. Mas nunca tinha provado alegria. Eu me tornei profissional em religiosidade. Eu mudava a minha voz para falar com Deus. Parecia Silvio Santos. Quero saudar a gloriosa Celsa. Eu tinha um pezinho de mola. Todo um trejeito, todo um jeito religioso, porque eu achava que se eu fizesse daquele jeito, Deus ia olhar para mim e ia dizer, Deus nordestino, vixe, que menino ungido, olha que menino santo, eu. Mas depois que eu aprendi na Bíblia sobre a alegria do Senhor, eu comecei a ver o quão ridículo eu era. Eu acho que naquele tempo, que eu queria ser uma pessoa que não era, dentro da igreja, eu acho que os anjos do céu ficavam rindo. Oh Deus, por que ele está falando desse jeito? Acho que Deus olhava para os anjos, eu não sei porque ele está falando assim. Não foi essa voz que eu dei para ele. Eu fiquei pensando, por que eu mudava a voz, meu Deus? Eu nunca cheguei em casa depois do culto e disse, Georgia. O jantar está pronto. Eu dizia, por que na igreja eu fazia isso? Comecei a perceber como o sistema religioso, vindo do sistema maligno, entrando dentro da igreja, faz com que os crentes, cristãos, filhos de Deus, deixem de usufruir coisas importantes e poderosas, porque acham que se praticar aquilo é errado, é pecado, é blasfêmia. Eu lembro que eu estava num evento lá em Natal. E no evento lá em Natal eu conheci Brad Fluke. Quem conhece Brad Fluke? 1994. Brad Fluke entrando. Ele entrou para pregar se tremendo assim. Nessa época eu todo... Não li a Bíblia. É bom esse detalhe, é bom todo mundo ficar sabendo. Não lia a Bíblia, mas ficava julgando o mover do Espírito. Pensa, eu não li a Bíblia, ficava julgando. Brad Fluke entrou, ele disse, pregou 15 minutos, porque ele disse que tinha algo para fazer. 3.000 pessoas. E eu lá com minha esposa. Um auditório com galerias assim, né? Aquelas galerias, eu assistindo ele lá embaixo, ministrando, olhando para o povo. Ele foi começando a ministrar por parte, ministrou do lado de cá primeiro, jogou a mão assim e disse, recebe! Era gente caindo, gente correndo. Era gente sendo batizada no Espírito Santo. Gente sendo curada. Era gente com muleta, jogando as muletas para cima e correndo e andando. Era milagre de tudo que era jeito. Mas também tinha um grupinho que ficava caído no chão. Eu disse... Tanta coisa boa acontecendo. Eu olhei para os irmãos que estavam rindo. Aí eu disse, oxe, o que é aqui que os irmãos estão rindo? No culto? Estão rindo dentro da casa do Senhor? Olha o pezinho. E aí Brad Fluke veio para o meio, parte do meio, ministrou, mesma coisa. Gente curada, batizada, gente caindo, não são... Grupinho rindo. Outro grupinho lá. Aquele foi me dando uma raiva, rapaz. povo aqui sem reverência, sem temor a Deus. Já estava quase orando aquela oração de João para mandar fogo cair do céu, para torrar os irmãos tudo. Torra esses bandos de hipócritas. Olha quem está falando, que nunca leu a Bíblia. Já percebeu que quando a pessoa não entra nesse fluir de alegria dentro do culto, ela se acha que é certa e todo mundo está errado? Alguém já passou por isso alguma vez? Eu, quando cheguei, imagina, num culto como esse, a alegria estava fluindo lá, poder de Deus, cura, milagre, estava lá a alegria do Senhor, e eu, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Aí veio para o meu lado, veio ministrar do meu lado. Quando ele veio ministrar do meu lado, eu lembro que tem um pilar aqui, um pilar, uma coluna. Eu me agarrei com aquela coluna, porque dentro de mim eu disse, caí nessa heresia, eu não caio. Que era o caicai que estava tendo lá. Estava tendo caicai lá, né? Eu, esse negócio de caicai, eu não caio. Minha mulher do lado. Aí tinha esses degraus assim, ó. Aí tinha uma fileira aqui, outra aqui embaixo e tal. E na minha frente aqui, no degrau de baixo, tinha uma veinha. A veinha tinha mais ou menos uns 80 e poucos anos. E a veinha estava sentada. Ela, tão senhorinha, tão veinha, cansadinha. Ela não conseguiu nem ficar em pé, ficou sentadinha. Brad Fluke disse, todo mundo fica em pé. A bichinha ficou sentadinha, a senhorinha. E a veinha ficou lá orando. E eu olhando assim, ela sentada, agarrado com o pilar. Minha esposa do lado. E Brad Fluke disse, receba! Quando ele falou isso. Rapaz, parece que aquela veia recebeu 30 mil volts. Ou mais. Meu amigo, quando o Brad Fluke falou, receba, ela estava sentadinha, quietinha assim, ó, orando. Aí ela fez. Fiz de propósito para você ver o medo que eu tive na hora. Ela deu um grito tão grande, que quase eu subo aquele pilar. Me agarrei com o pilar e olhei para a véia. Só que a véia, ela caiu assim, olhando para mim. Ela caiu aqui. Ela fez, ah! E quando ela cai, ela olha para mim. Ela começou a rir, olhando para mim. Só que a chapa dela estava afogada, gente. Pense numa coisa feia. Ela estava olhando para mim assim. E eu agarrado ali naquele pilar, olhando para aquela véia rindo. Para mim, foi o culto mais horrível da minha vida, foi aquele culto. Não estava gostando do pregador, não estava gostando daqueles irmãos rindo do culto. E agora uma velha com uma chapa afogada, olhando para mim rindo. Durante alguns anos da minha vida, eu fui da Assembleia de Deus. E eu lembro que nessa época que eu era da Assembleia de Deus, eu tinha muita vontade de ser evangelista. Porque eu fui batizado no Espírito Santo como evangelista no Nordeste, que fazia aquelas cruzadas na rua. E eu, cara, eu disse, eu quero ser evangelista. Eu tinha vontade de ser evangelista. Naquele dia, quando eu vi aquela fé, eu disse, meu ministério de evangelista vai começar agora. Eu, agarrado com aquele pilar, eu comecei a imitar os pregadores que eu gostava de ouvir naquele tempo. Eu olhei para a véia e disse, vai saindo agora, vai saindo, ai, vai saindo, pombagira, sai dessa véia, pombagira, sai, vai-te embora, pombagira do inferno. E quanto mais eu falava isso, mais a véinha ria, cara. E ela ria, não parava de rir. E o demônio não saiu da véia. Porque eu descobri mais tarde que não era demônio. Eu é que estava endemoniado. E aí eu fiquei com raiva daquele culto, raiva do pregador, do povo, da veinha. Ministério evangelista frustrado. Eu falei para minha esposa, para George, eu agarrado aqui, eu disse, George, vamos embora. George, minha esposa rolou. Ficou 4 degraus lá embaixo. Agora mais um que eu fiquei com raiva. Porque eu fiquei pensando como é que a minha mulher cai num negócio desse. E agora como é que eu vou para casa? E minha mulher estava lá embaixo, se tremendo assim. Rapaz, me deu uma raiva de George. Me deu uma raiva daquele culto, do pregador, da velha, de todo mundo. Eu saí do culto, fui para fora, fiquei com raiva do culto. Ah, vou esperar lá fora. Palhaçada é essa? E Deus é palhaço? Povo do culto, da cara de Deus, que coisa feia é essa, falta de reverência. Aí fui lá para fora. E aí tinha um jardim, era noite, tinha um jardim lá fora, na frente desse ginásio. Eu fiquei ouvindo só o som dos grilos. Um monte de grilo cantando. Até os grilos, gente, estava crendo. Os grilos estavam cri, 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 cri. E eu murmurando. Em meio àquele coral de grilos que estavam crendo. Terminou o evento, eu fiquei lá fora esperando o George. Na frente do portão da saída do ginásio. Lá vem George, ó. Andando igual o pregador, Brad Flug. Ela dava três passos, parava, fazia. Rapaz, quando eu vi aquilo ali. Eu disse, Jorge, para com essa palhaçada, para com isso aí. Não está vendo que isso aí não é de Deus? E a bichinha, primeira vez que ela provou aquilo, a bichinha, coitada. Ela lá, se tremendo, disse, mas amor, mas eu não consigo parar. E aí fomos embora, coloquei ela no carro. Dava uns 20 quilômetros lá do centro de Natal. Já notaram que eu sou nordestino? Já, né? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Esse evento estava sendo lá. E no centro de Natal, lá pro ginásio, lá para onde eu morava, uns 20, 25 quilômetros. E ela foi no carro, tremendo assim, eu dirigindo. Não queria nem falar com ela. Fui calado, quieto, com raiva. E Jorge, eu. Dá para parar, Jorge? Mas eu não consigo. Meu amigo, ou raiva. Cheguei em casa, né? Aí já foi se aquietando. Cheguei em casa, ela disse: amor, eu nunca provei isso na minha vida. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, sobrenatural, sei lá o que é isso. Isso é bom demais, amor, eu quero mais. Eu disse: o quê? Nunca mais a gente vai pisar naquela igreja. Igreja do Caicai, do Rá-Rá. Isso não é de Deus não, minha filha. Isso não é de Deus não. Mas ela me convenceu. Porque no outro dia de manhã, era um domingo, era na igreja. Ela disse, vai ser na igreja amanhã, vamos. Eu, por amor a ela, muito amor, porque eu estava com uma raiva dela. Eu disse, tá bom, vamos. Só que nós vamos chegar atrasados. 40 minutos atrasados. Por quê? Porque a gente vai ficar lá pertinho da porta, lá no fundo. Se começar com essa palhaçada dentro da igreja, a gente já pega o bequinho e vamos embora. Aí Jorge, tá bom, fechado. Chegamos atrasados. O Ministério de Música tinha acabado de terminar a música para entrar o pregador. E aí o pastor apresenta. Entrando agora, Brand Flew, que era ele de novo. Rapaz, lá vinha ele entrando de novo. Aí ele entrou, eu disse, deve ser uma doença que esse homem tem. Isso é algum tipo de doença, só pode. Eu estava com raiva do pregador, ele não falou nada comigo. Pode ser que alguns irmãos já estejam com raiva de mim por aí já. É normal. Esse processo de lavagem da religiosidade. E aí o que acontece? Eu estou lá, Brad Flux. Gente, eu não sei porquê, eu preparei uma mensagem aqui, mas o Espírito Santo disse que eu tenho que fazer o que eu fiz ontem. Eu disse, Georgia, sai, sai, vai saindo, Georgia. Ela, amor, fica quieto, já estamos aqui, vamos, amor, vamos embora, vamos embora. Calma, calma, vamos ficar aqui. E ela me segurando. Só que um dia anterior foi por parte. E nesse dia no culto, ele pediu para toda a igreja ficar em pé. E ele disse, recebe! A igreja parecia um dominó. Rapaz, todo mundo caiu. Geórgia me traiu de novo com o Espírito Santo. Ela voou para a lateral assim, estava lá no chão, estribuchando. Eu olhando para ela, disse, eita, traíraszinha. E quando eu estou olhando para ela assim, que eu olho para frente, está agora Brad Fluke, o intérprete e o pastor da igreja, Gerald Foster, olhando para mim. Aí só eu em pé. Botei a mão na parede para ver se era só eu mesmo que estava. Era só eu, não tinha mais ninguém. Para ver se vai fileira, né? Aí, rapaz, o pastor da igreja começou a ficar vermelho. Ele é grande, alto, branco. Parece uma girafa andando assim, o jeito dele. Ele olhou para mim, cara, começou a ficar vermelho. E os olhos foram arregalando. E ele saiu daqui e foi lá atrás. Quando ele estava vindo na minha direção, eu disse, eita, eu acho que ele está vindo para cá. Foi batendo aquele frio na barriga, aquele medo, aquele negócio. E disse, ele está vindo para cá? Ele, fala, meu Deus, está vindo para cá. Quando ele foi chegando perto de mim, sem querer, saiu com força. Eu disse, Ave Maria, é aqui mesmo que ele vem. Ele está vindo para cá mesmo. Quando eu vi que ele chegou, que tava, era para mim mesmo, já tinha certeza que era para mim mesmo. Quando ele foi chegando, ele sabe uma coisa, eu vou entrar no clima aqui para, né? Para. Aí quando ele chegou perto de mim, eu disse, eu fiz, ô, 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 ô. Você sabe que quem não sabe orar só diz ô, né? Mas prestou atenção? É só ô. E eu tava lá, ô. Eu não sei por que a gente faz antes do ou, já prestou atenção? Todo mundo faz isso nas orações. Vai orar. Ô, oh, Pai Celestial. Oh. E eu estava lá. Cara, quando ele chegou perto de mim, ele falou assim, olhou na minha cara assim. Parecia um boi selvagem assim. E eu disse, meu Pai, você vai me matar agora. Eu pensei comigo, ele vai me matar porque eu não caí, porque eu não ri, eu não fiz alguma coisa. Eu acho que ele vai, não sei, eu acho que ele vai me expulsar da igreja. Eu pensei um monte de coisa. E eu lá, eu um medo aqui, eu, Aí ele olhou para mim e disse, não estranhar a maneira que eu vai ministrar para você. Vou interpretando, não estranhe a maneira que eu vou ministrar para você. Só que desde o dia anterior que já estava tudo estranho já. Não estranhar. Não estranhe a maneira que eu vou ministrar para você. A unção vai vir sobre você e vai despedaçar a religiosidade. E eu só, como? Isso aí. Oh. Rapaz, ele falou assim, recebe agora o poder. Dando uma tapa na minha cara. Cara, deu uma tapa que estralou. As últimas imagens que eu lembro é a imagem do teto da igreja se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. E aí, eu estou abrindo os meus olhinhos, abrindo devagarinho, acordando, e quando eu acordo, eu estou em cima da minha cama, em casa. É, isso que você sentiu agora, eu senti triplicado. Eu disse, como assim? Eu olho do lado, está a Georgia assim, com aquele negócio nas unhas assim. Eu olhei para a Georgia e disse, Georgia, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ela disse, eu nem te digo. Sabe quando a mulher fala, nem te digo, É porque é um tipozinho de vingança que ela quer colocar. No fundo, é uma vingançazinha. Eu disse, como é que eu cheguei aqui? E ela só ria. Esse amor, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Ela dá ênfase. Outra vingançazinha é quando a mulher dá uma ênfase numa palavra. Eu soube que o ministro deu um tapa na sua cara, não foi? Eu disse, a tapa eu lembro. Eu estou perguntando o que aconteceu depois da tapa. Então, aí você caiu. E você caiu atravessado na porta. Lembra que você estava perto da porta? A porta da igreja abria assim para dentro. E eu caí atravessado. Terminou o culto. O pessoal queria ir embora. E não dava para abrir a porta. E todo mundo se acumulou na porta de vidro lá, esperando alguém tirar aquele indivíduo que estava estribuchando no chão com a língua de fora. Era essa pessoa. Eu disse, Jorge, pelo amor de Deus, me mostre mais ou menos como é que eu estava. Ela disse, você estava mais ou menos assim, ó. Rapaz, quando ela falou isso, eu disse, não, Jorge, eu não acredito que eu estava assim, não. Eu disse, estava assim. E o pior de tudo é que eu fiquei morta de vergonha. Fiquei morta de vergonha, sabe por quê? Porque os irmãos ficaram lá esperando e dizendo, vai, bichinho, brinca com a unção. Aí sai, pega, Jeová, pega. É isso aí, todo mundo, rapaz, eu lá sem saber de nada. Os diáconos me arrastaram para o canto da parede, me levaram lá para o estacionamento, no meio da rua, um quarteirão da igreja, para o estacionamento, e a igreja fica no centro de Natal. Você sabe o que é passar na calçada com a língua de fora? E as pessoas passando assim? Chegou no estacionamento, colocou no banco de trás, e aí Geórgia me trouxe. E quando chegou em casa, eu perguntei para ela, como é que você me tirou daqui? Ela disse, eu não podia tirar você só, chamei os vizinhos. E Geórgia, pelo amor de Deus, os vizinhos não são nem evangélicos. Não são cristãos. Como é que tu chamou como? Eu não ia dizer, né? Vem pegar meu marido, não são. Eu nem ia entender nada. Eu só falei, ô, pessoal, eles estavam na calçada tomando cachaça. E aí ela ia fazer o quê? Um calor de torá, eu lá dentro. Ela disse, pessoal, opa, tudo bom? Ô, dona Geórgia, tudo bem? Dá para você me ajudar aqui, tirar um negócio aqui? Opa, tudo bom, Geórgia? Ok, dona Geórgia, vamos aí. Eu preciso aqui de uns quatro pessoas. Quando nós vamos chegar lá, que me viram eu estribuchando lá, eles deram um pulo para trás. Ah, nossa senhora, o que é isso que está acontecendo com essa pessoa? E a bichinha de Geórgia não sabia explicar o que era, né? Ela disse assim, não se preocupe que isso é Deus. Acho que piorou, não foi, gente? Não se preocupe que é Deus. Enfim, me levaram e me colocaram na cama. E sabe por que eu contei isso? O Espírito Santo disse, toda vez que você for falar de alegria, você vai contar o seu testemunho. Porque enquanto você está contando o seu testemunho, a minha unção vai estar fluindo em cada um deles. Sem perceber, eles vão estar rindo, pensando que é da sua história. Mas você vai mostrar o quanto é fácil rir dentro da igreja. Olha para o seu irmão e diga, ha, ha, ha. Diga para ele assim, irmão. Diga para ele, irmão. Não precisa o pastor Eliezer vim até você e te dá um tapa. Ha, ha. Glória a Deus, já estou quase terminando. E a Bíblia diz, voltando para Provérbios capítulo 15, versículo 15, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Olha só outro texto aqui, Salmos 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há o quê? Plenitude de alegria. Glória a Deus. João capítulo 16, João capítulo 16, versículo 20. Olha só o que está escrito em João capítulo 16, versículo 20. Grupo de música, por favor, já pode subir para a gente terminar cantando essa canção de novo, da alegria. João capítulo 16, versículo 20. Olha o que diz: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis. Sabe o que Jesus está falando aqui? Naquele tempo que Jesus estava para ser crucificado, morrer. Jesus está dizendo: olha, em verdade vos digo, nesse tempo, aonde eu vou me entregar, onde eu vou morrer, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes. Mas, a vossa tristeza se converterá em alegria. Gente, até a tristeza da gente se converteu. A tristeza se converterá em alegria. Olha só o versículo 22. Assim também agora, falando daquele momento deles, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração, o quê? E a vossa alegria? Ninguém poderá tirar. Haha. 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 Colossenses capítulo 1, versículo 11. Olha o que é que diz. Pastor, por que eu tenho que rir? Vou terminar aqui. Tem alguns textos aqui. Colossenses 1, 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Sabe que o Espírito Santo é a glória de Deus? E sabe que você ri no Espírito Santo? Pela fé. Segundo a força da sua glória. Como? Com toda perseverança, com toda paciência. E com o quê? Diga, haha. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Estou te dando uma base aqui para você rir, ok? Estou te dando base para você rir. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, o que foi que ele fez? Ofereceu Isaac. Sabe como é que Isaac nasceu? O nome Isaac? Gênesis capítulo 17. Quando Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, vou fazer uma aliança contigo, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Agora teu nome será pai de nações, o nome da tua mulher será mãe de multidões, reis procederão dela. Quando Deus começou a falar essas coisas, a Bíblia diz que no versículo 17, João 17, 17, que Abraão se prostra diante de Deus e ele começou a rir. E quando Abraão começou a rir, Deus não repreendeu Abraão. Deus não disse assim: Abraão, que falta de reverência é essa? Pelo contrário, Deus disse: o nome do teu filho vai ser essa atitude aí. Deus coloca o nome do filho. Deus disse: o nome do teu filho será riso. O nome do teu filho será gargalhada. E a Bíblia diz que quando Abraão foi posto à prova, ele ofereceu riso. Diga: ofereceu riso. Aleluia. Versículo 18. A quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua o quê? Descendência. Em Isaac será o quê? Chamada. Preste atenção. Por que eu tenho que rir? Vou te dar mais uma dica para você. Essa é uma história real. Mark Hanks, ele fala dessa história, desse testemunho de um pastor lá nos Estados Unidos, uma igreja bem sucedida. Esse pastor começou a sentir algumas coisas no corpo dele. E ele foi procurar um médico. E quando ele procurou o médico e contou o que estava acontecendo, algumas dores no corpo, o médico disse: rapaz, isso é estresse, muito estresse você tem aí. Mas eu vou te passar um medicamento aqui. O médico não é crente, não é evangélico. E o médico passou uma receita para ele: você vai rir 3 vezes ao dia durante 3 meses. O médico mandou rir. Nos hospitais agora está crescendo cada vez mais o que é conhecido como risoterapia ou terapia do riso. A ciência descobriu que quem ri mais, vive mais e melhor. Quando você ri, você libera substâncias boas para o seu corpo, para o seu organismo, que afeta todos os órgãos do seu corpo, de forma positiva. Então, dentro dos hospitais, agora estão fazendo palhaçada, estão contando piadas, estão trazendo os doentes, e a ciência diz que há uma comprovação científica de que o processo de cura é acelerado à medida que os pacientes riem. Só que nós estamos falando da alegria natural nos hospitais. E essa alegria que eu estou falando é a alegria sobrenatural de Deus. Sabe o que a alegria sobrenatural de Deus faz? Libera contratos novos. Libera a papelada que está presa há não sei quantos anos. Arranca caroços do seu corpo. Tira a depressão da tua vida. Traz tempos e estações de vitórias para você. Quando você está rindo pela fé, 2 informações são enviadas para o mundo espírito. Para Deus, ele não está ouvindo ha, ha, ha. É uma linguagem. Alegria é uma linguagem da fé. Quando você está rindo, Deus não está ouvindo ha, ha, ha. Deus está ouvindo a linguagem da fé. Sabe o que é que Deus está ouvindo? Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sei que tudo já está certo. Tudo está bem. Eu não vou retroceder. Já aconteceu, já chegou. Eu sou curado, eu sou abençoado. Tudo isso está resumido em ha, 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 ha. Mas a outra informação vai para o inferno. O mesmo ha, ha que você oferece a Deus, que vai uma informação para Deus e louvor e adoração, vai uma informação para o inferno, dizendo: diabo, escute aqui. Isso tudo você falando ha, ha. Você não vai me parar. Você não vai acabar com minha vida. Você não vai acabar com minha família. Eu sou mais que vencedor. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a palavra de Deus. Então, diabo, você não vai me parar. E é por isso que nós lemos o Salmo 126, que é para encerrar, que diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa boca se encheu de riso. Os nossos lábios de júbilo. E se diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso que estamos alegres. Ei, pega pelo Espírito. Você não vai se alegrar para ter. Você vai se alegrar porque já tem. Porque já tem. É seu. Ahá. Quando o diabo disser que não dá, responde para ele: ei, diabo, ha, ha, ha. Quando o diabo disser que não vai dar, responde para ele: ha, ha, ha. Você pode olhar para a sua conta bancária e a sua conta bancária começa a falar com você, porque a sua conta bancária está negativa. E você tem muita coisa para pagar, muita coisa para acertar. Você precisa de recurso. E quando você olha para a tua conta bancária, a conta bancária está dizendo: e agora? Você não é da fé? Cadê o seu Deus? Cadê o dinheiro? E você olha para a sua conta e você começa a praticar Isaías 55. Isaías 55 diz: vinde e compremos sem dinheiro. E eu um dia perguntei ao Senhor: Senhor, como é que se compra sem dinheiro? E Deus disse para mim: quanto você paga para rir? Eu disse: eu não pago nada. Mas ele disse: mas se você ri na minha presença, você tem tudo. Se você está rindo é porque creu que recebeu. Se você está rindo é porque você creu que recebeu. É porque você creu que recebeu. É porque você creu que recebeu. Sabe o que eu percebo no meu espírito? Eu estou percebendo no meu espírito como se essa igreja estivesse entrando em uma nova estação. Essa igreja está entrando num tempo de abundância como nunca ela viveu. Num tempo de uma prosperidade que nunca foi provada ainda até os dias de hoje. É uma estação nova. Eu percebo Deus soprando sobre essa igreja e dizendo: ei povo, chegou o tempo de vocês subirem mais um degrau de glória. Mais um degrau de glória. Mais um degrau de glória. E eu estou vendo no meu espírito chegando do norte, do sul, do leste, do oeste, centro-oeste. Eu percebo no meu espírito anjos, espíritos ministradores que foram enviados para trazer aquilo que você creu no seu coração e está confessando com a sua boca. Tem coisas que vão acontecer por esse tempo, se prepare. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. E a única coisa que Deus está esperando de você é quando você se alegra na presença dEle, dizendo: Senhor, eu sei que tudo está feito. Eu sei, eu pego, eu agarro, é meu. Deus plantou alegria no teu espírito, porque Ele queria colher riso dos seus lábios. Deus plantou alegria no teu espírito, porque Ele quer colher alegria, riso dos seus lábios. Você tem alegria. O riso é a manifestação da alegria. O poder da alegria está no riso. O poder da alegria está no riso. Quando você começa a rir pela fé, aleluia, você começa a provar daquele banquete glorioso que Deus preparou diante dos seus inimigos. Deus preparou uma mesa farta diante dos seus inimigos. Ei, acabou o tempo de você chorar e agora começa o tempo de você se alegrar e rir na presença do Senhor, porque o novo tempo chegou. Ha ha, ha ha, comece a rir, comece a rir. Ha ha, ha ha. Pela fé, vai. Começa a rir. Pela fé. Começa a dizer ao diabo: quem está no controle da tua vida? Começa a dizer ao diabo: quem é o maior que habita em você? Ha ha! Ei, ha ha! Aleluia! O diabo disse: seu casamento vai acabar. Como é que você responde para ele? O diabo disse que o dinheiro não vai chegar. Como é que você responde para ele? O diabo disse que teu futuro é incerto. Como você responde para ele? O diabo disse que você vai morrer cedo. O diabo disse que você vai morrer doente. O diabo disse que a tua família vai ser destruída, que não vai dar certo, que não vai funcionar. Onde estão aqueles que vão se levantar na alegria do Senhor e responder ao diabo? A minha boca se encheu de riso. Vamos lá, canta para terminar.
Nos meus lábios, com gritos e júbilo, O Senhor restaurou minha sorte. E é por isso que eu me regozijo.
Mais uma vez, vai, minha boca.
Minha boca se encheu de riso. O Senhor
E é por isso
que eu me regozijo.
Como você faz isso?
Pela fé entrego a Deus o meu Isaac, o meu riso como um sacrifício vivo. Na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta, Deus sempre proverá. Deus sempre proverá.
Vai!
Alegria do Senhor é a minha força.
Solta a voz.
Alegria do Senhor
é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural.
Te ofereço, canto para ele.
Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço.
Oferece, vai. Vai oferecendo a ele. Tudo está bem, tudo está bem. Oferece.
Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Vai. Te ofereço o meu riso como um sacrifício.
Agora, libera o riso, vai, libera, vai. Está tudo bem. bem. Ei, mais, mais, mais. Aleluia. Agora olhe pro seu irmão e cante. A alegria do Senhor é a tua força. Vai, dá um abraço, seu irmão, e canta pra ele, vai. A alegria do Senhor é a tua cura. Isso, abraça aí, teu irmão, canta com ele, vai. A alegria do Senhor é a tua provisão sobrenatural. Isso, isso, vai. Todo dia sobrenatural. Aleluia, oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Onde está o povo mais feliz de Uberlândia? Oh, oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, grupo de música.